Presidente Ana Amélia, mais uma vez tenho a alegria de usar essa tribuna, sendo presidido por Vossa Excelência, que dignifica e honra esta casa, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado. As últimas horas no Brasil têm sido de elevada tensão em todos os aspectos, mesmo por parte da população que não está ligada no cotidiano da política, mas a situação do país exige tanta atenção, senador José Medeiros, que este Senado tem, nesse instante, uma responsabilidade ainda maior do que habitualmente possui. Durante o final de semana, uma profusão de mensagens convocando para um ato público no próximo dia 15 de março, já defendendo o impeachment da presidente, num ambiente em que o Brasil se depara com uma grave crise ética, sem precedentes na nossa história, um quadro econômico desalentador, aumento de impostos, aumento de tarifas, sobretudo da energia, retirada de direitos trabalhistas, aumento de combustível, e sobre isso tratarei ao final da minha fala. E o que se percebe é um governo inerte, um governo absolutamente omisso diante da gravidade da situação que o país enfrenta. Na coluna Painel da Folha de São Paulo, foi publicado na última sexta, no último sábado, acredito que no último sábado, uma frase que a mim foi atribuída, mas que, na verdade, foi proferida pelo meu pai, de saudosa memória, Ronaldo Cunha Lima, ainda na resistência à ditadura militar. Mas a frase tem um quê de contemporaneidade nesse instante. Disse o meu pai, ainda na resistência à ditadura, num discurso proferido para os estudantes da Universidade Federal da Paraíba, e o pai do senador Lindenberg Farias, que nos honra com sua presença no plenário nesse instante, foi reitor, um dos grandes reitores que a UFPB teve. E aí, pelos idos de 81, 82, senador Lindenberg, o poeta Ronaldo disse que, se referindo à ditadura militar, este governo não pode ser derrubado porque não é uma estrutura, e sim limpo com benzina porque é uma mancha. E mais na frente, o poeta Ronaldo dizia: enganam-se os ditadores no seu delírio medonho, que matam os sonhadores pensando matar o sonho. Decorrido todo esse tempo, em plena vigência democrática, o que nós estamos vendo é uma mancha maculando a sociedade brasileira, com denúncias estarrecedoras de prática de corrupção na maior empresa do Brasil, que é a Petrobras, que se transformou num orgulho ferido do povo brasileiro. E como bem escreveu, com o talento de costume, Josias de Souza, lamentavelmente a presidente Dilma tem se notabilizado em perder oportunidades. Ela não perde a oportunidade de perder oportunidades, como disse recentemente Josias de Souza. E é claro que eu estou me referindo à sucessão na Petrobras. Em primeiro lugar, chama a atenção a letargia, a lentidão, o compasso de espera de um governo que não tem capacidade de ação nem de reação. Porque a mais ingênua criança brasileira saberia que a presidente Graça Foster havia perdido por completo as condições de continuar à frente da Petrobras. Qualquer governo minimamente eficaz, previdente que seja, já teria um nome escolhido para ocupar a presidência da maior empresa brasileira, mas não. O governo ficou à caça de nomes e fez, talvez, a pior escolha que poderia ter sido feita, porque não escolheu nada além do que um tarefeiro para cumprir a missão de continuar tentando limpar a cena do crime dentro da Petrobras. É extremamente grave. O que está sendo feito com a sociedade brasileira é um desrespeito à nossa inteligência, é um desrespeito a toda a indignação que toma conta do nosso povo, porque aquele era o instante para o presidente da República sinalizar claramente para a sociedade que o compromisso primeiro dela é com o país e não com o seu partido, e muito menos com os malfeitos praticados por seus aliados. E foi no mesmo instante que o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores foi levado coercitivamente, ou seja, de forma obrigada, a depor na Polícia Federal. E lembro-me, o povo brasileiro também se recorda que na campanha eleitoral, o senador Aécio Neves, em um dos debates do processo de disputa, perguntou diretamente à presidente da República se ela confiava no tesoureiro do PT, e a resposta da presidente Dilma foi que sim, confio de forma incondicional no tesoureiro do PT. E a pergunta que não quer calar nesse instante é se essa confiança ainda está mantida. E na celebração dos 35 anos do Partido dos Trabalhadores, que poderia ter sido uma grande oportunidade de uma meia-culpa, de um pedido formal de desculpas ao povo brasileiro pelos erros praticados, e errar é humano, e a instituição partidária não pode ser responsabilizada, ter consciência disso, pela falha, pelo equívoco, pelo deslize de alguns dos seus membros. Mas não, falta talvez senso crítico para o partido de fazer essa meia-culpa, esse pedido formal de desculpas, porque não tenho dificuldade de reconhecer a importância do Partido dos Trabalhadores na nossa democracia, sobretudo na sua origem, na sua gênese, como um partido que ostentava a bandeira da ética, da decência, da honestidade. E com que tristeza, como brasileiro que sou, vejo o PT se afundar nesse poço, não de petróleo, mas de lama, e não ter a capacidade sequer de reconhecer que deslizes graves foram cometidos e o caminho escolhido pelo partido é zombar, é fazer pouco, é gozar da inteligência do povo brasileiro. No Mensalão, o grande argumento de defesa do PT é que aquilo era Caixa 2, não havia jurisprudência, não havia decisões judiciais de grande vulto sobre a utilização do chamado, como foi denominado no processo Mensalão, dinheiro não contabilizado, Caixa 2. Toda a estrutura de defesa dos réus do Mensalão foi a utilização de Caixa 2, de dinheiro não contabilizado. Foram todos condenados por isso. Meses depois, o mesmo partido vem a público para dizer que o PT nunca recebeu dinheiro que não fosse doação legal. É muito, é demais. É desconsiderar ao extremo a nossa inteligência. É desrespeitar por completo uma sociedade que está cada vez mais impaciente, que está cada vez mais indignada, porque está vendo seus direitos sendo atacados, está vendo conquistas que foram alcançadas com esforço da sociedade serem jogadas no lixo. E no momento de fazer a escolha do presidente da Petrobras, a presidente perde uma oportunidade de sinalizar que o compromisso primeiro dela é com o país, é com o Brasil e não apenas com o seu partido. Desrespeita, em primeiro lugar, o quadro técnico honrado e competente que compõe a maioria esmagadora dos servidores da Petrobras. Um quadro técnico formado durante décadas, que nos orgulha, que orgulha aquela empresa, e que se sente hoje deprimido, com a autoestima baixa, porque não podemos tirar o quadro técnico da Petrobras por meia dúzia de corruptos que maculam a trajetória desse quadro técnico. Portanto, a presidente, com a sua escolha, desrespeita o quadro de funcionários da Petrobras. Desrespeita os acionistas. Basta ver o resultado da Bolsa no dia do anúncio do nome. Desrespeita o mercado, desrespeita a sociedade como um todo, ao escolher, repito, não um gestor, mas um tarefeiro. Alguém que foi escolhido não para resolver os graves problemas da Petrobras, mas alguém da confiança estrita do partido, que hoje ocupa o poder, e da própria presidente, para prosseguir na tentativa frustrada, que não terá logro, de limpar a cena do crime. Até quando nós teremos toda essa inanição, toda essa letargia, essa incapacidade que se demonstra clara, nitidamente, do governo de responder a toda essa situação? Não me venham com o discurso que sempre foi assim. Não, em absoluto. Em nenhum instante da história brasileira um partido aparelhou tanto o Estado para fazer o seu projeto de poder como estamos vendo nesse instante. Não me venham dizer que sempre foi assim. Não. Porque sempre tivemos a clareza das nossas responsabilidades e, sobretudo, compromisso com o Brasil diante dos nossos desafios. E o que estamos vendo nesta quadra é algo sem precedentes na nossa história. Acompanho a cena política brasileira já há algum tempo. Comecei lá atrás, já registrei nessa tribuna em outros momentos, na Assembleia Nacional Constituinte. Já testemunhei várias crises, já pesquisei na história outros momentos graves da nossa trajetória como nação, mas não encontro paralelo para um momento tão grave, tão complexo como esse, onde sequer há sinais de rumo, onde sequer há uma sensação de onde poderemos chegar e quando iremos terminar. Portanto, cabe a este Senado, mais do que nunca, capacidade de diálogo, e aqui falo diante de dois senadores e uma senadora do Partido dos Trabalhadores, que têm o meu respeito pessoal, e espero que esta crítica não seja compreendida fora desse alcance do debate político. Senadora Gleisi, senador Paim, sobretudo senador Paim, que conheci na Constituinte, senador Lindenberg, que é meu conterrâneo, tenho orgulho sempre de anunciar o senador Lindenberg como paraibano, porque é um orgulho para todos nós, não tenho o menor constrangimento de dizer isso de forma pública. E que todo esse meu discurso possa ser encarado como uma contribuição para o Brasil, diante do que está acontecendo. Porque, ao mesmo tempo em que convoca-se manifestações para o dia 15 de março, não se pode falar em golpismo quando se pronuncia a palavra impeachment. A palavra impeachment está escrita na nossa Constituição e, portanto, por ser um tema constitucional, não tem que causar arrepio em ninguém. Se chegar um instante que a Constituição tenha que ser cumprida, ela será cumprida em todas as suas letras, porque estamos aqui para isso, é o juramento que nós prestamos quando tomamos posse nesse Senado, é respeitar e cumprir a Constituição. Portanto, ao pronunciar a palavra impeachment, não pode haver arrepios, nem sequer reações que possam ser traduzidas como golpistas. Não é esse o caminho que nós queremos trilhar. Não estamos falando nisso, mas temos que reconhecer quem fala nisso e fala em tom cada vez mais alto é o povo brasileiro. É o povo na rua que está falando cada vez mais nisso. Portanto, cabe-nos nesse instante serenidade, responsabilidade com o país e cobrança crítica ao governo para que ele possa ter a capacidade política de responder à nação, responder ao país. Não será no isolamento que a presidente encontrará a saída para esse instante grave. Eu escuto com muito prazer e honra o senador Cristóvão Buarque.
Senhor Locácio, eu vou começar por esse seu final do arrepio. Eu creio que a palavra impeachment não deve causar arrepio, até porque está na Constituição. Agora, hoje, o que me causa arrepio é que está na boca do povo. Está se generalizando. E quando fica na boca do povo, não adianta querer silenciar, porque aí sim que é golpismo. O verdadeiro golpista é aquele que tenta silenciar a boca do povo. Então, nós temos que entender o que é que está por trás do povo falando nisso. E, ao entender, dar uma resposta ao povo para que ele não precise disso. E, de fato, o seu discurso vai na direção correta de que o primeiro passo, o primeiro gesto, a primeira responsabilidade é do governo. A palavra não chegou na boca do povo insuflado pelas oposições. Chegou na boca do povo inspirada pelos equívocos, erros, isolamento do governo. E eu estou assustado. A queda da popularidade do presidente numa velocidade estapafúrdia. A diferença entre o discurso da presidenta quando ela lia o que escrevia João Santana e agora o que escreve Levi. O povo está percebendo essa diferença em poucas semanas de diferença. O povo percebe. As contas, por quantos de nós aqui alertávamos isso e éramos taxados de pessimistas, de desconhecer a realidade, de que estava tudo no paraíso? As pessoas estão profundamente descontentes. Daí a palavra que a gente não deveria ter usado, não precisar usar nunca. Imagine a cada 4 presidentes se falar em impeachment. Só faz 4 que teve um. Isso é muito ruim. Mas o ruim não é o povo culpado. O ruim somos nós. Primeiro, o governo. Segundo, o partido do governo. Aliás, os partidos do governo. A gente joga a culpa sempre no PT, mas tem outros partidos ali dentro também, inclusive o meu, ao qual eu sou filiado. Está lá dentro. É culpado também de tudo isso. Nós temos que não deixar que isso continue, mas sem silenciar o povo. Sem ficar acusando o povo de golpista. O povo não é golpista. Golpista é contra povo. E fazer alguma coisa. Eu ouvi o senhor falar aqui de 3 senadores do PT. Eu gostaria de me dirigir ao senhor e a eles. Por que, quando o senhor descer daqui, não vamos conversar com eles? Vamos conversar o que é que está acontecendo, onde é que estamos errando nós todos aqui. Mas o governo tem que assumir que é o principal responsável pelos erros. E nós também, por algum fato, ou por omissão, ou por incompetência. Só um grande diálogo, que é a linha da sua fala, é que vai permitir encontrarmos um caminho. Eu não vejo essa vontade de parte dos que estão no poder. A presidenta falou em diálogo pela última vez no dia da vitória dela. Nunca mais. Sabe-se que não foi para valer. Está na hora de fazer isso com aqueles que são responsáveis desse país. E nós somos parte disso, nós somos os líderes desse país. Não podemos depois dizer aconteceu apesar de nós. Temos que dizer, nós pelo menos fizemos o possível. Seu discurso é um passo nesse sentido. Mas está precisando de abrir esse diálogo. Eu convido aqui os senadores do PT para dialogarmos. Agora, mais tarde, a hora que for, sentemos. Onde é que estamos errando cada um de nós? Mas sem ninguém achar que os golpistas, que o povo é golpista. E sem deixarem de reconhecer que a palavra impeachment, que provoca arrepio em alguns, embora esteja na Constituição, essa palavra está na boca do povo hoje. E é assustador que esteja. E é trágico se for preciso chegar lá. Trágico. Mas está na Constituição. Então, vamos agir, vamos trabalhar. É isso, senador. Parabéns pela sua fala e conte comigo. E eu espero que a gente possa contar com todos dessa casa na procura de um caminho.